esclarecida a questão, eu pediria que eu entrasse no mérito de estender um pouco mais o tempo para encerrar as inscrições de fala. Essa é uma questão de ordem.
Professor, a gente pode fazer o seguinte, garantir quem está inscrito até agora e aí ao final a gente coloca para votação se precisa abrir uma nova rodada de inscrições ou não. Tudo bem? Pode ser?
Então, boa tarde a todos. Meu nome é Lorene, eu sou professora do campus do Santo Antônio de Pádua. Quero saudar essa Assembleia, representando aqui uma comunidade que está bastante unida e queria dizer, em primeiro lugar, que curiosamente, talvez curiosamente, os professores mais novos e muitos não sindicalizados é que estão mais conscientes da necessidade de fazer esse movimento, pelo menos no meu instituto. No geral, o que a gente tem tido dos relatos nacionais é que os institutos que são frutos da expansão e as universidades de pequeno e médio porte, que estão sentindo na pele mais diretamente os problemas do Reúne, é que também estão mais radicalizados na posição em relação à greve. Então, só para a gente começar a caracterizar que talvez a gente tenha problemas justamente nos lugares onde a universidade está mais enraizada, está mais instituída. Eu acho que isso mostra o desafio que a gente tem aqui na UF, principalmente na sede. Nesse sentido, eu queria conclamar todo mundo a apoiar, né, e incentivar a adesão dos alunos ao nosso movimento, em primeiro lugar, porque nós estamos, sim, todos numa unidade de luta e defesa da universidade pública. O meu instituto é um instituto que nasce com uma UFAzinha, que ainda não foi inaugurada, que a bendita da empresa atrasou 2 anos para entregar a obra e recebeu como a Delta, sei lá, talvez, né? E ainda recebeu como castigo R$1 milhão a mais para completar a obra. Né? Para um prédio que já nasce com um número de salas insuficiente, porque a gente trabalha com contrato de gestão, vocês sabem disso. Eu te entrego X salas e vocês colocam 200 alunos para dentro, já não cabe. Então hoje a gente tem que discutir se a gente quer ter gabinete para atender alunos ou se a gente quer sala de aula, o que é uma indecência. E é uma indecência maior ainda, porque esse instituto nasce para ser um instituto de formação de professores. Então vejam qual é a concepção de formação de docentes da educação básica que esse governo tem, né? Que é uma capacitação. Justamente isso fere completo e radicalmente o princípio que sempre norteou o nosso trabalho e a defesa desse sindicato em relação à universidade pública. Então, eu defendo que a gente radicalize esse movimento, sim. E, nesse sentido, eu estou muito preocupada com os meus alunos de Santo Antônio de Pádua. E aí, queria fazer um apelo aqui em relação à proposta de data de assembleia. Acompanhando todo o relato nacional, nem sendo um instituto novo ainda, tanto professores quanto alunos, entenderam que essa assembleia defragaria a greve hoje, dia 17. Então, os alunos fizeram todo um movimento para já radicalizar hoje e ninguém entrar em sala a partir de hoje. Nesse sentido, amanhã nós temos prova, tem colega mais conservador e colegas que já não estão em estágio probatório, aquela turma, né, renitente, né? Talvez o alto clero, não sei se existe alto clero em Santo Antônio de Pádua, enfim, esse pessoal está marcando prova, porque está contando que nesses próximos dias não vai haver nenhum movimento e etc. Então, assim, eu estou muito preocupada que depois de 2 assembleias que os alunos apoiaram, que assinaram um documento com R$49, né, de apoio à greve, e que a gente saia daqui com uma data para o dia 22, sendo que no site do antes está greve a partir do dia 17, e que a gente saiu daqui para uma Assembleia Nacional que teve mais de 40 associações sindicais presentes, e a nossa data foi uma data minoritária, né? Que a gente comece uma greve dia 22, porque então a gente não precisava nem ter ido a Brasília. Podia ter mandado o relato e ficava aqui e já se acalentava. Vocês me desculpem. Mas eu estou muito preocupada com a situação dos estudantes de Pádua. Então eu estou fazendo um apelo aqui que, em função dessa unidade e da radicalização do movimento, que eu acho que os estudantes é que vão trazer, os estudantes estão sendo a vanguarda, né? Junto conosco nesse movimento, eu acho que eles vão trazer esse pessoal na unha, na marra. Então, que a gente mantenha a data do dia 27, dia 17, perdão. E queria fazer uma outra proposta, também pensando nessa unidade de luta com os estudantes, que a gente faça, para concluir, um ato no CUB no dia 30, né, para pressionar os dirigentes, os gestores, para pressionar o reitor com a nossa pauta de reivindicação.
eu acho que na nossa última assembleia, quando trouxemos a proposta de adiar um pouco, né, o indicativo de greve, que estava posto no dia 17, era justamente com a preocupação de deflagrar uma greve ou de propor a deflagração de uma greve que tivesse, que fosse mais representativa. Né? Hoje a gente tem aqui nessa assembleia 110 professores que assinaram o livro.
Opa!
Né? A gente falava na outra assembleia que o nosso desafio é construir uma greve que seja uma greve de ocupação e não uma greve para irmos para casa. Né? Então, fazer frente a esse governo significa fazer frente ocupando e fazendo atividades. Correr as unidades da UF é desafiador. Conversar com os colegas, como nós estamos lá em determinada unidade, que nós ganhamos muito bem, que é uma vergonha pedirmos aumento de salário, escutar de colegas que eles trabalham muito e nós não trabalhamos e por isso estamos puxando greve. Então a gente escuta de tudo. É fundamental que cada professor aqui que venha nessa assembleia, que defenda a greve, que construa a greve com seus colegas. Né? A gente ontem estava numa reunião na creche UF, inclusive, que eu fui falar para os pais de lá. E uma professora falou, já votamos na minha unidade, não vamos aderir à greve, não deflagraremos a greve. Por isso que quem deflagra a greve é a Assembleia Geral de Professores. É fundamental, inclusive, que as pessoas venham, participem, entendam o que a gente está falando, que pauta é essa que nós estamos discutindo, que não estamos recebendo 31% de aumento e que mesmo que estivéssemos, o que não estamos, as nossas condições de trabalho são hiper precárias, né? Hoje a gente fez reunião com o DCE, com os alunos, porque a gente já está nesse processo de construção dessa mobilização e os informes do interior é desde o container que eu vivi, porque eu fui professora de Rio das Ostras, né? 16 salas para 8 cursos. Então, número enorme de professores faltando, falta de técnicos administrativos, falta de laboratório. Então, as condições de trabalho são impensáveis. As obras que estão sendo feitas, quando a gente rodava a universidade panfletando, o caminho dos deficientes visuais construído nos prédios novos dá para a parede, não dá para a porta. Essas obras são feitas sem nenhuma fiscalização, isso é um absurdo. Né? Então, é uma expansão que acontece de forma precária. É, então, a gente não pode fingir que não está vendo isso. Agora, não adianta meia dúzia de professores quererem fazer greve. A gente tem que conseguir mobilizar os professores, comunicar aos professores da melhor maneira possível e convencer os nossos colegas, que ainda não estão convencidos, que condições de trabalho e a nossa carreira atinge a todos, inclusive aqueles que não são sindicalizados. Porque quando o Sindicato Nacional tem uma vitória, a vitória é para toda a categoria, são para todos os professores.
Ouvindo as falas, tenho certeza de uma coisa. Esse coletivo de cento e tantos professores e professoras, esses estudantes, esses técnicos administrativos e outros segmentos que estão aqui para nos apoiar hoje, tem um objetivo comum. Esse objetivo é, nessa assembleia, aprovar a deflagração da greve na UF. Não há falsa polêmica entre datas dessa greve. Se a assembleia passada aprovou no dia 22, essa data foi indicada para o conjunto da categoria, inclusive para os que não estão aqui hoje. A gente tem que fazer uma comunicação oficial do início da greve. A gente está encaminhando para unificadamente iniciar essa greve no dia 22. Mas eu queria dizer, antes de mais nada, que eu estou profundamente feliz, satisfeito de estar aqui hoje. Eu não estou satisfeito porque 110 professoras, professores aqui é a maior assembleia que eu já vi. Não é, está longe de ser a maior assembleia que eu já vi. Mas é hoje a assembleia mais representativa que a gente tem em 7 anos nessa universidade. É a assembleia que representa a vontade da UF de fazer greve. Eu não estou feliz e não estou satisfeito porque fazer greve é legal, é divertido. Agora eu confesso para vocês que muitas vezes é legal e é divertido. Eu estou feliz e estou satisfeito, não porque fazer greve é uma coisa que eu quero. Ou que fazer greve seja uma coisa fácil. Essa greve vai ser muito difícil. Muito difícil porque, primeiro, a gente tem que parar a UF. Parar a UF é parar a graduação, é parar a pós-graduação, é parar pesquisa e extensão naquilo que não causa nenhum dano maior aos projetos de pesquisa e extensão, é parar completamente a universidade. Porque só parando completamente a universidade, que não é uma coisa que a gente vai conseguir dia 22, 23, mas é alguma coisa que a gente vai conseguir ao longo da greve, a gente vai poder ir para a rua. E a gente precisa ir para a rua. A gente precisa ir para a rua para mostrar nossas reivindicações para a sociedade. E para isso, a gente precisa unificar os docentes com os técnicos administrativos, com os estudantes, com o conjunto do funcionalismo público, para que a gente consiga dobrar esse governo. Agora, eu estou extremamente satisfeito, porque apesar dessas dificuldades que eu vejo pela frente, numa universidade que é produtivista, individualista, competitiva, pela primeira vez em 7 anos eu chego aqui e não me sinto um professor. Eu me sinto parte de um coletivo. Parte de um coletivo onde valores como solidariedade, dignidade, consciência de classe estão presentes entre nós. Eu não sei qual vai ser o final dessa greve. A gente nunca sabe, quando entra numa greve, como é que ela vai acabar. Mas eu tenho certeza que, se nós continuarmos nos tratando e agindo como nós, um coletivo, a gente vai sair mais forte no final dessa greve e a defesa da universidade pública vai ter dado um passo fundamental.
Colegas docentes, companheiros, estudantes, técnicos, a gente estava conversando hoje na preparação e eu falava para a Evelyn que cada vez que a gente vê a proposta do governo de carreira, que pode parecer uma coisa da carreira, do docente, cada vez que a gente examina isso, fica mais claro para a gente que consolidar essa proposta de carreira vai estar consolidando mais uma peça do quebra-cabeça que o governo vem montando. Uma peça foi o Reúne, que ampliou, precarizou, agilizou, aprofundou o projeto de universidade. As outras peças são mais antigas. São os fundos de financiamento, a forma como a CAPES opera. E essas peças vão se encaixando. Uma peça importantíssima que a gente tem feito parte do debate é a privatização dos hospitais universitários, que a gente não está conseguindo fazer enfrentamento. Né? E uma peça muito importante é mudanças de concepção de trabalho docente profundos que tem nessa carreira. Portanto, a luta pela carreira, pela nossa carreira, contra essa forma de reestruturação da carreira que o governo quer, é central para a defesa da universidade pública e, como a Ana falou, é central para um projeto de sociedade que a gente defende, que é diferente desse projeto subordinado que o governo defende. Fazer muitos escolões para formar muita gente para ler manual de ciência que se produz no exterior, que se produz nos países centrais. Isso, toda vez que a gente vai analisar isso, a gente fica profundamente consciente da necessidade da gente fazer enfrentamento. Não enfrentamento dos docentes, mas o enfrentamento tem que dialogar com a sociedade e dizer que proposta de universidade é essa que está em curso e que peça importante é essa que o governo quer nos impor, que é a mudança do trabalho docente. Falávamos aqui da dificuldade da gente mobilizar. Sabemos que há muitos anos o governo nos impõe via salário, via progressão, diferenças entre nós que fazem com que a gente vá perdendo a identidade entre nós. Então, professor que entrou, professor reúne, professor que aposentou adjunto, professor que aposentou associado, professor que é temporário, professor que é assediado porque está no período probatório. Isso para a gente é fundamental, por quê? Entender isso. Porque a carreira ela vai consolidar a diferença entre nós. Vai dar mais um passo e fazer um processo que é fundamental na reforma, na contra-reforma do Estado, que os documentos do Banco Mundial falam. É preciso mexer na forma de trabalho do serviço público na América Latina, porque só assim quebraremos a resistência contra a reforma do Estado. Todos os autores do Banco Mundial que discutem trabalho do serviço público falam isso. Precisamos mudar as carreiras, precisamos
fragmentar esse conjunto de servidores, porque são eles que resistem a uma mudança do Estado, à questão da implantação do Estado neoliberal. Então, para a gente, isso é fundamental. Eu me inscrevi para isso, mas me inscrevi mais para falar algumas coisas importantíssimas que a Sônia esqueceu, que a Beth esqueceu, que são tantas coisas. O CEFET Rio, né, que é uma seção sindical do ANTE, que há muito tempo está, né, num processo de afastamento do ANTE, parou de pagar, né? Nesse momento está fazendo um debate sobre a deflagração da greve e, mais importante, fazendo debate sobre voltar a fazer a contribuição do ANTE, voltar a se integrar ao ANTE fiscal. Isso é muito importante para a unidade de saúde, para a gente tem que buscar. E é muito importante também saber que universidades, cujas seções sindicais saíram do ANTE, né, e que abdicaram da luta, hoje as suas bases já estão em mobilização para fazer a resistência a esse projeto.
Depois da Gelta pede.
Na assembleia passada, eu havia referido a importância do momento, né? Na medida em que nós mostrávamos a nossa cara, na medida em que nós estávamos expressando a grande insatisfação, desacordo que nós temos, que nós não estamos como uma boiada apoiando esse governo. Sabemos que há de uma disputa de grande popularidade, mas entre nós identificamos muitos problemas que nos atingem diretamente como universidade, como sociedade. E eu penso que é a ocasião, a gente está com todas as condições nas mãos para ir adiante. É claro que temos a análise que será uma greve muito complicada. Já no ano passado, o governo afirmou que não negociaria com categorias em greve e não atendeu as reivindicações do SINASET, do SINTUC. A gente sabe o quanto vai nos custar essa greve, né? Como todas as outras custam. Mas eu penso que temos outros dados, né? O número de AGEs, né, que estão acontecendo, AGEs muito numerosas pelo país inteiro, 500 pessoas, 500 estudantes reunidos lá na Rural, acho que são dados muito importantes. Eu penso que alertar, fazer essa exposição longa, né, sobre carreira, é importante, na medida que as pessoas não estão se dando conta da repercussão dessa perda. Quer dizer, não é uma questão da gente ter 13 níveis ou ter 20 níveis, ficar 50 anos na universidade. É uma questão importante. A gente está adiando a aposentadoria, né? A reforma da Previdência está passando por dentro da carreira e as pessoas não estão se dando conta. Agora, não estão se dando conta do cenário internacional, né? Tudo tem a ver com o que nós estamos passando, com o que na Espanha se observa, né, se enfrenta, né, na Grécia. E eu penso que nós temos muitos elementos para fazer esse enfrentamento. Já no ano passado, os polos, né, as unidades do interior revelaram uma extrema indignação em relação às condições de trabalho. Cursos em campos, com 13 professores, um curso inteiro mantido com 13 professores. O que a Andréia contou aqui é muito mais. A Andréia contou parte do que eles vêm enfrentando em Angra dos Reis, né? Em Rio das Ostras, né, as manifestações sempre muito significativas, né? E os problemas, né, no curso de enfermagem, que são tristes demais. Bem, eu penso que o que nós temos que enfrentar nesse momento é um clima de despolitização muito acentuado. A hostilidade que nós percebíamos no passado, quando nós íamos à unidade, se mantém. Nós enfrentamos isso na matemática, né, na administração e tal, se mantém. Mas, assim, a omissão, o afastamento da universidade, quantos professores estiveram presentes nesses espaços há 5 anos atrás e hoje, sabe, estão muito afastados. Eu penso que tenhamos que dar conta dessa totalidade. Eu acho que a central sindical a qual nós estamos filiados, né, a CESP Evolutas, informa quais são os compromissos que nós, como docentes, apontamos, né? O nosso compromisso não é só com a sala de aula nossa, é claro que isso é muito importante, mas é importante, por exemplo, perceber o número de desempregados que nós estamos formando. Pessoas que sairão daqui sem perspectivas, enfim, né, o que eu estou indicando? Que que nós estejamos, né, reafirmando que a Lorena já falou, que estejamos no curso, ensino dia 30, principalmente as unidades do interior, é muito importante que as unidades do interior estejam aqui e que no dia 21 também haja uma presença de estudantes, de professores na reitoria. Enquanto a audiência estiver ocorrendo lá em cima, o reitor vai receber no dia 21, também haja uma presença de massa, né, lá no, na Miguel de Freitas.
Eu sou Beth, sou da direção da DUF atual, sou de Rio das Ostras, e aí estamos aqui em 8, né, de Rio das Ostras, e eu queria completar um pouco a fala do Eduardo, né? E Rio das Ostras é um polo que surge em 2003, pela interiorização, somos 6 cursos, damos aulas em containers, ficamos em containers, temos prédios prontos, parados, fechados, moradia estudantil, que não era e passou a ser, que era uma parte do hotel dos bolsistas, depois virou uma moradia estudantil. Temos o SPA fechado, temos condições horrorosas de trabalho, mas assim, essa mobilização que a gente começou a fazer no intuito da greve, pra gente lá tá sendo assim, muito bom. Ontem a gente conseguiu chamar um grupo para uma conversa que normalmente é esvaziado, poucas pessoas vão. Ontem a gente conseguiu lotar uma sala, janela, porta, todo mundo entendendo qual era com clareza o que que a gente queria, o que que a gente estava reivindicando, a importância da greve para a gente. Somos 6 cursos muito distintos, muito diferentes, e assim, para surpresa da gente, hoje a gente está começando a receber telefonema de que os departamentos estão se reunindo e estão apoiando a greve, vão entrar em greve com a gente. O pessoal da ciência da computação, os alunos vão fazer uma assembleia lá amanhã, na segunda-feira vão vir para uma assembleia geral aqui na sede, no intuito da greve. Então assim, o que eu quero falar é que no interior, né, a gente percebe a dificuldade, a grande maioria dos alunos vão sair, vão embora, não tem como ficar lá se a universidade está parada, a grande maioria dos nossos professores não moram lá, a grande preocupação da gente é hoje fazer uma greve forte, mas no decorrer da greve fazer uma greve ativa. E aí a gente está propondo lá atividade todos os dias, que a gente faça uma escala de professores, mas que a gente não deixe o polo vazio, parado, sem mobilização. E uma possibilidade da gente ir para a rua ou trazer a comunidade, para que a comunidade também, em Ocidente, entenda, né, qual é a condição que a gente está em greve, o que a gente está reivindicando. Então é mais assim para dividir com vocês e estimular vocês aqui também, né, e nos outros polos do interior, fazer essa mobilização. A gente não achava que ia conseguir e a gente hoje está assim, em clima de greve. A direção disponibilizou carros para a gente vir para cá. Então, assim, é muito legal esse clima que a gente está conseguindo fazer dentro da universidade. E é isso, obrigada.
Pessoal, só para informar, temos mais 4 inscritos, e aí depois a gente vai meter o plenário se abre ou não para novas inscrições. E registrar o seguinte, que a gente acabou esquecendo de falar, o Comando de Mobilização organizou um ato para após essa assembleia, né? Então a ideia é que a gente possa fazer uma corrida aqui dentro do campus e até a entrada do Graguatá. Então a gente pede para as pessoas esperarem até o final, né, quando a gente vai votar e ter as deliberações. O Anderson.
Olá, eu sou o Anderson, sou de Rio das Ostras. Eu ia falar, acho que a Beth colocou muito bem, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem no sentido de que essa greve vai ser dura, né? Vai ser uma greve difícil, né? Se nós deliberarmos aí em acatar o que a Assembleia anterior colocou, mas a gente gostaria de pontuar que não pode ser uma greve de pijama. É importante salientar que professor universitário, né, ensino público superior nesse país, ainda forma opinião, né? É importante os professores ocuparem os espaços, né, os espaços sociais que ainda nos restam, né, para fazer o diálogo com a sociedade. Então, nesse sentido, não pode ser uma greve de pijama, tem que ser uma greve ativa, né? Nós, em Rio das Ostras, tiramos o nosso calendário de lutas lá, isto é, de ocupação, né, ocupação do espaço, nosso espaço de trabalho, nosso espaço de estudo junto com os estudantes. Eu avalio aqui e compartilho com a fala da professora que a gente tem um momento de despolitização, né? E nós vamos precisar muito conversar com os estudantes, sobretudo no interior, né? Que muitas vezes não tem o mesmo entendimento, né? Que um espaço universitário, né? Que se realiza de fato, consegue. Então, vamos precisar muito da adesão dos estudantes e muito da participação dos professores no sentido de ocupar e dialogar com a sociedade, né, falando, revelando a nossa situação, né, salarial, questão de trabalho e de estudo contra o produtivismo. Eu acho muito importante a gente recuperar aqui, né, a extensão do ensino médio e do ensino secundário, a expansão do ensino médio e do ensino secundário implicou uma baixa qualidade, né, tremenda, como já foi falado aqui, né, tem que reprovar 3-4 vezes para que se consiga entender um conteúdo. O que a gente percebe agora, né, nesse momento, isso é histórico, né, que agora a discussão é, nós vamos permitir que a expansão do ensino público superior também signifique a baixa na qualidade, eu acho que é essa que é a mensagem que a gente tem que ter muito claro, né, ou seja, nós queremos expansão sim, nós sempre lutamos pela expansão, mas nós queremos uma expansão com qualidade. Por isso a nossa greve é pelas condições de trabalho, de carreira, né? Porque primeiro foi afetada a carreira do professor do ensino médio, do ensino fundamental, agora do ensino superior. Nós não podemos permitir isso, nós não podemos tolerar isso, nós temos que enfrentar.
Sou Francine, professora do Serviço Social. Eu venho tocar numa coisa que hoje se traz também, que é esse processo de expansão, né? Eu acho que ninguém é contra o processo de expansão da universidade, mas sim a forma como o processo de expansão vem se dando aqui na UF, né? Então a gente tem aí uma incongruência entre a expansão da universidade e a expansão de número de vagas para professor docente, né? Para professor. Isso é uma coisa muito séria, que a gente acaba não conseguindo dar conta desse processo de expansão, né? A gente não é contra a expansão, mas a forma como ela acontece, né? E para mim, assim, tem um outro elemento que a gente não pontuou, que esse plano de carreira proposto pelo governo que constrói, que na verdade destrói, é a sociabilidade entre nós professores, né? A forma como o capitalismo se instaura, traz as transformações no mundo do trabalho, as transformações societárias como um todo, transformações da nossa forma de sociabilizar, ele coloca a gente um contra o outro, né? A gente compete entre universidades que são escolões e os centros de excelência, e daqui a pouco a gente começa a competir com o colega do lado, né? Porque um vai para pesquisa e o outro vai morrer dando aula, né? As diferenças que são produzidas, sobretudo, com os professores novos, né? A fala da Lorene, a fala de alguns professores ressaltaram que tem muitos professores novos que estão se colocando em luta, porque assim, é um absurdo o que vem acontecendo com os professores em estágio probatório. Tem departamento que professor em estágio probatório não vota. Tem departamento que professor em estágio probatório não faz pesquisa. Tem professor que se colocou para o CUV, foi votado, né, ganhou na votação dos seus departamentos e até hoje os seus nomes não foram homologados no CUV, porque professor em estágio probatório não pode ir para esses espaços de discussão, de deliberação da universidade, né? Então, acho que tem uma série de outras questões que a gente tem que trazer que se refere também à nossa pauta local, né? A pauta local que foi construída pelos estudantes na ocupação da reitoria, a maioria daquelas questões não foram debatidas, né? A gente tem uma pauta local nossa, dos professores, da DUC, das nossas questões locais, que também a gente não consegue avançar. Então, eu acho que a gente tem que pensar no que nos une nacionalmente, mas as pautas que a gente precisa construir nos nossos departamentos, né? Tem uma série de departamentos que têm problemas complicados, sérios, e que nem sempre são colocados no fórum de diretor, que nem sempre aparece no CUV e que nem sempre aparece nessas assembleias, porque a gente está num processo de desmobilização muito grande. Então, só para concluir, eu acho que a palavra mobilização, né, é uma palavra forte e que a gente tem que sair daqui, né, com um calendário de atividades. A primeira atividade é que a gente não esvazie essa assembleia sem participar do ato que a gente construiu, que a gente não deixe de ir ocupar a universidade mais uma vez, né, no dia que a gente for discutir com o reitor, e que a gente amanhã também possa se unir aos outros docentes que passam pelas mesmas questões da UFRJ, da Rural,
que vão amanhã lá para o enfrentamento encontrar o digníssimo professor, né, que negocia com o nosso sindicato nacional, né, e que vem acolhendo, aliás, não acolhendo as nossas pautas. É isso.
Oi, gente, é só para complementar com os colegas de Vidas Ostras, eu também sou do interior, sou de Macaé, e a gente lá tem uma situação extremamente grave. Nós, UF, lá somos 3 cursos, Ciências Contábeis, Administração e Direito, temos menos de 30% do corpo docente concursado, o restante é todo suprido por bolsas, é o pessoal que sai daqui para ir dar aula lá, que são pagos pelas prefeituras, pela prefeitura no caso lá, e essas bolsas pagas fazem com que haja, já se crie uma diferença nesse quadro. Você tem o professor concursado que vive do salário que é o do concurso, e você tem o professor que é daqui, que vai para lá dar aula, que é bolsista, que ganha bolsa em cima do que ele recebe. Então, o que é que nós temos enfrentado? Problemas de localização, biblioteca inexistente, pesquisa com muita dificuldade, não tem espaço, não tem sala. Ela falou sobre a história, os prédios estão sendo construídos, lá nem isso. Os prédios que foram construídos na cidade universitária pela FUNEMAC, que é a Fundação Educacional de Macaé, e a UFRJ. E a UF, ela está cada vez mais restrita. Eu estou tendo um problema, inclusive, de ter que acabar a aula mais cedo, porque a minha sala, embora cedida até 6 horas da tarde, 5:30 vem a professora da UFRJ e pede para eu sair, porque a dela também começa em 5:30. Então, é esse tipo de coisa que a gente está enfrentando, né? Problemas vários, problemas de transporte, problemas de estada. O custo de vida em Macaé é altíssimo, né? Em razão da questão do pré-sal e tudo, é carésimo. Então, a maioria dos professores, lamentavelmente, está tendo que fazer alguma coisa do tipo montar uma pequena comunidade. Então, o professor, tipo, um professor, dois. A gente, aluno kitnet, que é ocupado por 4. Né, assim, alternativamente nos dias que está dando aula. Outra situação também que a gente queria evidenciar, que eu particularmente até informei isso, é sobre a questão do que foi aprovado nessa medida provisória, né? O que foi aprovado foi que eles pegaram, por exemplo, vocês peguem lá a medida provisória 568, dando uma olhadinha, vocês vão ver que eles pegaram a GEMAS, que era uma gratificação, e jogaram para dentro do vencimento. Só que com isso a gente esquece de uma coisa: sobre vencimento incide imposto de renda. Então deu com uma mão e tirou com a outra, tirou com uma mão bem maior, inclusive. Porque você subindo o valor do vencimento, você pode mudar de alíquota na hora da cobrança. Então, na verdade, você deu com uma, mas tirou uma mão bem grande. E isso é um fato. Outra coisa também é em relação à diferenciação já proposta. A medida provisória, ela cria uma gratificação técnica para o pessoal de área tecnológica, né, engenharia, isso aqui, e não para o restante. Ou seja, existe diferença? Então, tem doutor mais doutor ou menos doutor, né? Tem mestre mais mestre, menos mestre. Como é que é isso? Então, as diferenças já estão colocadas, elas já estão aí na medida provisória. Então, é bom a gente se atentar para esse fato. Outra coisa, esvaziamento.
Concluindo.
Vários colegas já estão pensando em prestar concursos e outras coisas, principalmente na minha área, que era do direito, que é um desespero. Porque você, professor, doutor, ganhando líquidos 5 mil e o cara que saiu da tua faculdade, que você formou, faz um concurso lá para procurador da Fazenda Nacional e entra ganhando 16, com graduação. E aí vai dizer o quê? Será que tem menos AGU do que tem professor? Eu acho que não. Pega o quadro da AGU, pega o quadro da Procuradoria, todo você vai ver que o número no Brasil inteiro são bem mais do que nós, professores doutores. É só fazer o levantamento. Isso aí eu posso falar porque a gente tem acompanhado a aula em vários lugares que formam essas pessoas e posso garantir isso. Tá? Obrigada.
Boa tarde.
Eu vou falar sobre duas coisas. Uma, greve enquanto instrumento de luta, né? Porque como tem muita gente nova, talvez não conheça um pouco dessa história. Eu entendo que a gente tem as condições que tem hoje na universidade, embora a gente critique essas condições, porque nós fizemos várias greves. Tem mais ou menos uns 6 ou 7 anos que nós não fazemos uma greve. E eu fico muito satisfeito de ver esse número de pessoas aqui na Assembleia hoje, indistintamente professor e aluno. Há quanto tempo a gente não consegue reunir um número de pessoas assim, de professores e alunos, no mesmo auditório? Certamente tem muito tempo. O que que reuniu essas pessoas aqui? O indicativo de greve. Então, a greve, ela tem, sobretudo, assim, um potencial de formação, sem dúvida, muito grande. Eu costumo brincar com os alunos, mas tem um fundo de verdade nessa brincadeira, e dizer que quem não passa por uma greve na universidade pública recebe um diploma que não é de tão boa qualidade. E aí tem problemas. Tem problemas? Tem. Né? Quais são os problemas? Ah, prejudica as aulas, né? As aulas perdem continuidade, as pesquisas, os projetos de extensão são interrompidos. E a gente vai encontrar uma série de motivos. Agora, a relação entre o que se perde e o que se ganha, eu não tenho dúvida que a gente ganha muito mais do que a gente perde. Né? A gente ganha nessa formação que eu estou falando, a gente ganha, e já começou ganhando. Né? Por que que o Mercadante, o ministro da Educação, o atual ministro da Educação, nos recebeu às pressas, sem ter marcado isso com antes, com antecedência? Certamente foi pela pressão do indicativo de greve, não tem dúvida. E eu estou falando sobre isso aqui por quê? Porque eu já ouvi...